Muito bem, ouvintes, nós temos agora a participação da psicóloga, a Josiane Souza, também especialista em relacionamentos, participando conosco para falarmos um pouco mais sobre o caso do MC Kevin, né, uma tragédia que aconteceu e neste último domingo, uma semana após a morte do MC, saiu o laudo da perícia do Instituto de Criminalística. Né, os peritos constataram que a queda do cantor da varanda do quarto 502 teve como causa aparente um acidente. E a psicóloga comenta com a gente, né, mais alguns detalhes, o que leva, né, a acontecer esses casos, como o desse artista, né, do MC, de apenas 23 anos de idade. Bom dia, psicóloga.
Eu que agradeço pela oportunidade. Muito se tem discutido, né, o real motivo do que aconteceu mesmo para ele chegar a tentar ali sair daquele cenário, né, de quem realmente é a culpa, enfim, a esposa ali dizendo, responsabilizando os amigos, de quem de fato, né, a gente pode dizer que é o maior responsável. Eu sempre gosto de dizer que a responsabilidade maior, quando a gente fala de alguém que não está sendo ameaçado, né, não é obrigado a fazer algo ali diante de uma ameaça, é daquele quem faz. Né, daquele que age ali, naquele momento, tomado ali pela própria razão, né, de achar que é o que deve ser feito. Mas eu levanto essa questão mesmo das amizades, né, porque a gente sabe que, principalmente quando a gente fala de adolescentes, jovens, né, que têm uma necessidade muito grande de pertencer, de ser aceito, de agradar, acabam se deixando levar, né, e muitas vezes se perdem fazendo coisas para sustentar uma imagem para os amigos. Né? O que mais tem sido dito, né, é a questão do que ele resolveu fazer naquele momento, né, e a levantada de suspeita é justamente por conta de que talvez a esposa tivesse ali chegando no quarto onde ele estava ali acompanhado, né, com uma garota, e ali naquele momento, pelo medo de ser pego ali, ele acaba tentando sair da cena, né, então ali ele tenta passar para o andar de baixo e acaba que ele cai, né, então o que aconteceu de fato, o que mais tem se colocado é esse ponto, né, ele estava ali com um amigo e com uma garota que conheceu ali na praia, perto do hotel onde estava. E naquele momento, que eu tenho até escutado muito falar sobre alguém ter dito de que a esposa estava chegando, no ímpeto, né, na vontade ali de resolver e não ser pego, ele acaba tomando a atitude de passar para o andar de baixo, só que ele cai. Né? Quando a gente pensa até na questão mais da motivação e também o que aconteceu ali, ontem eu estava até escutando mais falar sobre nesse caso das investigações, a suspeita cai mais até sobre um dos amigos que queria ter relação também ali com essa garota, né? E ela nega, né? E talvez ali a hipótese é que ele, sentindo ali rejeitado, porque ele insiste umas 3 vezes para participar, teria começado a brincadeira de dizer, né? Ela está chegando, sua esposa está chegando, enfim. E ali o outro amigo reforça também na fala, você precisa sair daqui, vai, né, ela vai pegar você aqui, enfim. E ali, naquele momento, ele acaba tomando a pior atitude, né?
Psicóloga, é um assunto bastante delicado esse que tu traz pra gente, né? Até porque aqui a gente tem dois pontos, né? A vida do cantor, né? Como ele era, o que ele fazia, né, como era a sua vida e as amizades, né? E quando a gente fala de amizades, a gente tem dois lados, né? As amizades, elas podem influenciar positivamente como negativamente. Acho que cabe um discernimento da pessoa no que tange a esse assunto, né? Mas aqui a gente fala também da vida do MC, né? De como ele era antes de acontecer tudo isso.
Pode, e é muito delicado e um grande risco quando são pessoas que deixam ser influenciadas pelo outro. Né? Quando a gente fala de alguém que tem uma postura, uma personalidade mais forte, muito bem com a sua autoestima, que sabe exatamente quem é né, e gosta de ser quem é, não tem essa necessidade de ter que agradar, de ter que corresponder àquilo que imagina que o outro quer, enfim. Então, aí que é delicado, né? Quando a pessoa sai deste lugar seguro para uma vulnerabilidade maior, né? Tanto é que ali a gente fala muito da influência do outro, né? Ele não estava, lógico que, né, não é uma criança, né? Então, ele tem uma responsabilidade no ato, né? Mas ali ele estava num outro cenário e acaba que a influência dos amigos tem um peso, né? Que ele, naquele momento, parece ter que corresponder ao desejo do outro, né? Não tirando, eu gosto muito de reforçar que eu não estou excluindo a responsabilidade maior dele, mas pessoas que se deixam ser influenciadas pelo outro, que precisa agradar, que precisa ser aceita, que tem um problema sério com autoestima, né? Que precisa corresponder ao que os amigos esperam, acabam tomando atitudes ali, muitas vezes inicialmente contra a vontade, porque depois ele quis, mas inicialmente não era o desejo, me parece, dele, né? Acaba fazendo coisas. Isso a gente percebe em vários cenários, né? Não só neste ato, mas principalmente em escolas, em brincadeiras sérias, né? Em atitudes graves que pessoas acabam fazendo por conta da pressão dos amigos.
Perfeito. Quando a gente fala nessa questão do se deixar influenciar, Josiane, eu queria fazer um comentário contigo, né? Muitas vezes as pessoas, a gente, né, se deixa influenciar até mesmo pelas redes sociais, né? Eu acho que é outro ponto que as pessoas, principalmente os adolescentes, têm que ter uma mente mais aberta, têm que estar mais atento a essas questões.
Sem dúvida. Até jogos, né? Teve alguns anos atrás que a gente viu quantas pessoas tiraram a vida em jogos que acabavam entrando, jogos que tinham que fazer cada ato, né? Cada ação que tinha ali era uma tarefa mais perigosa, pessoas que perderam a vida, enfim, acabam se deixando levar muito pela modinha, pelo que estão fazendo, né? E principalmente por essa questão de aceitação social, né? E eu chamo muita atenção também para essa questão da responsabilidade. Se eu tenho, né, um amigo que eu sei que pode se influenciar muito pelo que eu estou fazendo, que amigo eu sou se eu sei que eu posso prejudicar o outro, né? Então, acho que a grande questão é essa também, é perceber aquele que está comigo, né? Se eu estou ao lado de uma pessoa que eu sei que o que eu faço, né, vai influenciar muito, será que realmente eu estou sendo amigo, levando para um lugar que pode ser perigoso, né?
Perfeito. Josi, né, milhares de pessoas aí pelo país sentem, né, a morte do funkeiro aí de apenas 23 anos de idade, né, que teve o seu falecimento aí subitamente, né, e logo após essa fatalidade, muitos questionam o motivo do acontecimento e de quem é a responsabilidade de tal tragédia. Eu acho que nesse momento, principalmente essa entrevista também, ela não quer expor e dizer que não queremos achar culpados, né, nesse momento, mas sim passar um exemplo, né, uma lição de que as pessoas têm que parar um pouco, né, principalmente os jovens, e pensar mais na vida, pensar mais no que está sendo feito e até nas decisões que vão ser tomadas, né?
Até que ponto, né, vale a pena pertencer a grupos, a fazer coisas que você naquele momento não está afim, né, se perder, deixar se levar para estar em algum lugar, né? A grande questão é exatamente ser quem você é, valorizar a sua essência, estar ao lado de pessoas que te apoiam, que agregam, né, que querem o seu melhor, porque a gente sabe, até quando a gente fala de pessoas como ele, né, que vieram de um outro cenário e cresce, né, ali e tem sucesso, o quanto existem amizades interesseiras, né, até a esposa levanta a questão do amigo sanguessugas, enfim. E também tem um outro ponto que a gente pensa que tem amigos por quantidade de pessoas que tem numa rede social, né, mas amigos mesmo são números ali que estão te seguindo ou que curtem ou qualquer coisa assim. É quem realmente está ali do seu lado, né, e querendo o melhor para você, né? Então, acho que é um ponto bem importante a gente pensar até que ponto a gente está levando a sério as amizades, né, e se realmente são amigos, né? São pessoas que estão ali torcendo e vibrando por você.
Perfeito. É, Josi, eu gostaria de levantar contigo outro ponto também que a gente percebe, né? Nos dias atuais, eu ainda não sou mãe, né? Então, você como escritora, né, atua também na abordagem da psicanálise. Muitas vezes a gente vê, né, que há uma certa dificuldade na educação dos filhos. Né, isso lá desde pequeno, muitas vezes o pai ou a mãe, ele consegue sanar o choro do filho ou a irritação que o filho está provocando em determinado momento que o pai ou a mãe quer fazer alguns afazeres com o celular. O que você tem a falar sobre essa questão, Josi?
É, eu acho que o celular hoje tem sido uma grande fuga, né, para os pais terem um momento ali, enfim, acabam deixando desde cedo a criança ali o tempo todo, né? Isso não é saudável, né? Não é saudável porque a gente sabe a infinidade de coisas que tem e que não são interessantes para uma criança assistir, para ter contato, enfim, até para a gente ter equilíbrio também, né? Então, acho que o caminho é observar desde pequeno, né? Porque a gente sabe que o nosso hoje é a soma de todas as nossas vivências, nossa criação, valores, relações primárias. Então é muito importante também na formação da criança, né, a educação, a fala dos pais, ensinar desde cedo também, valorizar, né, principalmente essa questão da autoestima que ela vai sendo formada desde a nossa primeira infância, enfim, para que depois, quando se tornem um adolescente, um adulto, não tenha que ficar nesse lugar se perdendo para não perder o outro, né? É, deixando de ser quem é para satisfazer olhares, né?
Com certeza. Josi, você como especialista em relacionamentos, como que tu avalia, na tua prática e na tua vivência, nos casos que você atende, a questão dos valores, inseridos lá na família nos dias atuais?
Eu acredito que sim, a gente não pode até dizer de modo geral que não. Mas eu acho que tem se perdido muito na questão do que realmente é valor, né? Quando a gente fala até da influência das mídias, né? Até do consumismo, da moda, enfim. Eu vejo muito, tenho atendido cada vez mais adolescentes também perdidos neste lugar, e quando acham que estão fora daquilo que a sociedade pede, vêm outros conflitos e outros transtornos e doenças como a depressão, que hoje cresce a cada dia mais, né? A depressão é a doença que mais acomete o ser humano hoje, tem mais de 300 milhões de casos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, e muito também está atrelado a essa questão de pertencer, de estar fora ali do padrão, né? Do que pede, do corpo, da aparência, enfim. Eu vejo jovens cada vez mais preocupados, né, a se encaixarem no mundo que a própria mídia, né, a cultura, a moda impõe e que eles acabam se achando fora deste lugar, né?
Perfeito. É, Josi, o resgate do amor próprio, ele reflete na vida da pessoa, nas suas tomadas de decisões?
É fundamental. Eu digo que amor próprio é não só no relacionamento amoroso, mas é necessário para a sobrevivência no mundo. Né? Você reconhecer o seu valor, você saber quem você realmente é, enaltecer suas qualidades, né? E eu quando estou bem comigo mesmo, quando eu me aceito, eu me liberto desse peso de precisar que o outro me aceite, né? Então eu tenho muito mais postura, segurança para dizer o não, para me impor diante de uma situação, para não fazer, né, aquilo que eu não quero e deixar me levar, porque eu sei que eu posso ter as pessoas, posso ter amigos, né, e que eu vou ser respeitado e valorizado quando eu imponho isso acima de tudo, né? Porque o olhar do outro vem a partir do nosso olhar, né? O outro olha a maneira como a gente se enxerga. Então, se eu me olho como alguém com valor, me respeito, sei dizer não, imponho limites, o outro também vai valorizar e vai respeitar, né? Então, amor próprio é fundamental. É fundamental para você reconhecer que você pode ser você e isso não vai deixar você só no mundo, pelo contrário, você vai ser muito mais atraente, admirado e respeitado, valorizando sua essência.
Eu acredito, Josi, que quem tem amor próprio, né? E quando a gente fala em amor próprio, se a gente for bem a fundo, é difícil das pessoas aceitarem essa palavra até, né? Mas quando a pessoa tem amor próprio, ela não se deixa influenciar por outras pessoas, né? Por mais que são amigos. Eu acredito nisso. Acho que elas não se deixam influenciar quando realmente elas colocam, valores acima de tudo, e realmente a questão do amor próprio, como você falava lá no início da entrevista. Não sei se tu concorda.
Com certeza, porque se eu tenho amor próprio, eu sei que eu não vou, eu não preciso agradar para ser aceito. Quem eu sou já basta, né? Eu não preciso me moldar, me tornar uma extensão do desejo do outro, uma marionete. Eu não preciso ser um anexo, né, do outro. E isso eu vejo muito nos relacionamentos, né, relacionamentos amorosos. Quantas pessoas não sabem mais quem são, né, sofrem até uma despersonalização, isso é, perdem a sua personalidade, né? Por quê? Porque não tem amor próprio e pensa que precisa agradar mais do que querer agradar, acredita que precisa agradar para ser aceito. É como se eu sentisse que eu fosse desprovida de algo e eu preciso compensar essa falta agradando o tempo todo, né? Então eu acabo fazendo aquilo que eu não quero. E quem tem amor próprio, não, né? Não tem essa necessidade de ficar agradando, fazendo coisas contra o desejo, porque sabe que merece, né, que tem valores e que é isso que importa, né?
Perfeito. Josiane Souza, ela é psicóloga, especialista em relacionamentos. Eu agradeço, né, a tua participação, a tua disponibilidade em nos atender nessa manhã e falar sobre um assunto de suma importância, né, ao mesmo tempo bastante delicado. Muito obrigada, Josi.
Eu que agradeço.
Com as informações aqui da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.